Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do podcast Sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e tenho aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindo, mães de primeira viagem.
E temos aqui a maternal Patrícia Giovanetti.
Tô aí.
Queridos ouvintes, você gosta do Sábado 14 e quer que a gente continue produzindo podcasts, acesse orelo.cc/sábado14 e nos ajude com uma graninha. Você paga uma mensalidade pra gente, não importa o valor, você decide, pode ser um real até infinito. Dependendo da quantia que tu colabora, tem acesso a conteúdo exclusivo. A partir de um real já tem acesso aos drops, que são episódios apenas para os apoiadores, onde a gente fala de filme sem spoiler. Aí, subindo as categorias de apoio, tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, participa de watch parties, uma vez por mês a gente assiste um filme de terror tosco com os ouvintes pra dar risada e falar bobagem, se divertir horrores. Pode assistir as gravações enquanto a gente tá gravando no Google Meet ao vivaço e, esporadicamente, a gente até sorteia livros, brindes relacionados a terror. Então, orelo.cc/sábado14, nos dê essa força, que é isso aí que mantém as engrenagens girando. Lembrando também que é muito importante que você nos siga nas redes sociais, @podcastsábado14, em qualquer rede social. Pesquisa lá, achou, a gente segue. Não achou, é porque a gente não tá. Vai pra próxima. Twitter e Instagram, é as que nos importam. E quem quiser ter seu e-mail lido no episódio, no final do episódio, mande para contato@sábado14.com.br. Lembrando que a gente fala de todo filme com spoiler, então siga por sua conta e risco. Estamos aí hoje para quase falar de um filme de 2023 de novo.
A gente tá soltando aos poucos, calma, pouquinho a gente larga.
Ele ficou famoso por ser de 2023 porque ele chegou nos streams em 23, mas ele foi lançado em 2022, que é o filme mexicano Huesera. E não temos título em português. Confesso que gosto quando é um título original.
Subtítulo. Assim,
tem no inglês, que é The Bone Woman. The Bone Woman, isso aí. Em português, aparentemente, é só Huesera. Ah, se bem que tá no Prime, depois do Pontypool, olha, eu espero mais nada.
Pode inventar. A Mulher Osso.
A Mamãe dos Ossos. Então vamos lá falar deste surpreendente, foi uma surpresa, filme mexicano de 2022, Huesera. Paty, já tinha assistido?
Não.
Já tinha ouvido falar?
Mais ou menos. A gente falou no...
A gente mandou trailer na época que saiu o trailer. Mas foi meio que não sabe. A gente olhou e olha aí, quem sabe a gente morreu.
Mas a gente falou no... na retrospectiva dele. Falou,
tem chance.
Acho que a gente comentou que ele existia, mas que nenhum de nós tinha visto. Então estamos aqui pra corrigir. Marcel não tinha visto também, né?
Também não. Só tinha visto o trailer quando saiu, mas não fui ver só para gravar.
É, eu também não tinha visto. Eu vi que um conhecido meu colocou entre os 10 melhores do ano passado dele, e todos os filmes que ele colocou na lista que eu tinha assistido eu achei bons, então eu confiei que esse talvez pudesse ser também, e daí sugeri que a gente assistisse ele, e cá estamos. Ficha técnica, Marcio.
Vamos lá, Huesera, ou do original Huesera,
que é osso em espanhol.
É osso. De 2022, dirigido e escrito por Michele Garza Cervera. É o primeiro longa-metragem dela, mas ela tem alguns curtas, tem série de TV que saiu no ano passado.
Acho importante isso, é um filme que o fato de ser uma mulher a diretora é importante.
Uhum. E também escrito por Abia Castillo, que também escreve a série com a Michelle, que é La Hora Marcada. E no cast nós temos Natália Solian como a Valéria, Afonso Dozal como Raul, Maíra Bataja como Octávia e grande elenco.
O Sábado 14 tá bem espanhol nos últimos tempos, né? Foi o Enivel Lurk, Sociedade da Neve, e agora o Ecera.
É, foi só o Marcel ir lá pro Zandio lá e...
Voltou todo.
Veio sobrecarregado.
Já todo português estamos devendo. Ih, tentamos. Olha, tentamos.
Nossa parte a gente tá fazendo.
Aliás, deixa eu até dar esse disclaimer que, assim, indicaram bastante pra gente o filme Estômago como sendo algo bom, bom no sentido de cabe ao Sábado 14. E aí eu fui assistir e aí avisei os meninos que achava que não cabia. E realmente, assim, ele tem lá suas coisas a serem discutidas, mas ele não é um filme desgraçado da cabeça, né? Mais um dramão do que desgraçado da cabeça. Então, vetei o filme, mas indico o filme, que é muito bom.
E de drama já basta nossa vida, né?
Ah, tá forte.
Elenco. Acho atuações bacanas. Não, ninguém me... Achei o Raul estranho, o marido, mas eu acho que é proposital.
Eu acho que é
personagem. Porque ele é um foda-se só, ele tá muito de boa com tudo. Aquela cena que a mulher, tipo, ela acorda, a esposa grávida, toda fodida da cabeça, dizendo que tem alguém dentro de casa, ele... Tá, não tem ninguém, viu? Vou voltar a dormir.
Se tu quiser, tu volta.
Cagou pra esposa noiada.
Eu tive uma sensação, eu como uma boa consumidora de novelas mexicanas, eu tive essa sensação que às vezes parecia muito, muita novela, sabe? Muita interpretação de novela.
Eu tive essa sensação quando a Valéria se assustava, que o choque dela eu achava muito artificial. Eu gostei dela atuando, mas o choque dela ficava muito na vibe, tipo, novelona mesmo.
É, a atuação corporal dela é muito boa, se não for dublê.
Assim, tá ok, tá tudo bem, não tem nada de meu Deus, olha como essas pessoas atuaram, mas assim, me pareceu muito novela, assim, parecia realmente quando os filmes brasileiros aqui que a gente tanto criticava, pareciam realmente novela, não pareciam filmes, assim, então...
Globo Filmes.
Mas não me incomodou, sabe? Pra mim foi de boa, assim, a questão da atuação.
E eu acho não me incomodou não, deixa pra lá, mas só isso.
Eu acho que nem só a atuação, Paty, mas a fotografia também parecia muito novela. Né? Porque ela era simplão, assim, não tinha nada na fotografia.
Ela tinha... Isso eu ia comentar, assim, com vocês, se era a minha impressão, que parecia, assim...
Propaganda, tá ligado?
Principalmente quando estavam os dois, assim, parecia realmente uma filmagem de televisão, sim, assim, não de filme.
Não, ela é bem flatzona. Ah, no final, ela vai pra um pouquinho mais estilizada, que fica bem legal, gostei. Mas no restante, não é uma fotografia ruim, que nem tem muito filme que tem uma fotografia ruim quando eles não fazem nada. Ali eles tiveram trabalho, tá tudo bem organizadinho, tudo bem corrigido, mas na cor tá bem ok, é isso aí. É um país latino mesmo, é isso aí.
Não tá laranja, né? Porque não é Hollywood.
Eu aceito e acolho.
Direção eu achei bacana, eu achei a diretora boa. O filme, pra mim, assim, o ritmo pecou um pouco, achei ele um pouco pesaroso. Ele tem 1h38 parecia ter duas fácil, mas talvez não seja culpa da direção, seja da edição, da montagem.
Eu acho que, de repente, até no roteiro.
É.
Porque eu fiquei com essa sensação de peso e de arrasto.
Ele arrastado, muito, né?
Nossa. Por mais que também, na questão, assim, eu acho que a direção ela ajudou muito, que ela tem a diretora tem umas ideias muito boas.
Pra terror, Léo.
Terror. Nossa, eu tomei um cagaço que fazia tempo que eu não tomava um cagaço.
Passa, vai tomar no cu.
E é o primeiro filme dela, eu acho que é um nome pra se anotar, tá ligado?
Fazia um tempinho que eu não ficava cagado, assim, com uma ceninha de terror e olha...
Deu um pinote.
As cenas de terror desse filme estão muito bem feitas, cara. Vai, pô, esse negócio que falam de body horror me pega muito, cara. Tem muito problema com essas coisas de gente quebrando osso, gente se movimentando igual bicho, me quebra um pouco, assim, mas, cara, toda a parte do terror desse filme, eu acho que dá pra cortar, assim, é difícil falar que dá pra cortar, porque essas coisas também fazem parte pra gente entender a alegoria do filme, mas metade dela, com os flashbacks dela, assim, são meio esquisito e tal, aí o lenga-lenga.
Eu acho que o fato do filme não ter um arco bem definido, de tipo, apresenta personagens, um problemas aparece e a gente tem a resolução. Não, ele vai meio que no, na mesma altura, vai acontecendo merda e nunca acontece uma merda muito maior. Ele vai mesmo, na, mesmo meio que naquele mesmo nível até o final, sim, ser um pouquinho maior. Então acho que isso, essa estrutura do roteiro faz ele parecer mais cansativo e arrastado do que ele é de fato, né? Porque tem uma hora e meia. Mas a direção, achei muito boa essa parte do terror. A parte falando desse body horror, de pessoas contorcendo, isso aí virou bem clichê no terror atualmente, cena de gente caminhando esquisita, toda torta. E esse filme é um dos que faz melhor, cara, que eu lembro, assim, porque não usou CGI, usaram atores contorcionistas, sei lá. Deve ter CGI também, nos ossos quebrando e tal, mas tá muito bem feito e bem integrado, cara. Os efeitos práticos também de maquiagem estão muito bons, eu fiquei surpreso demais.
Isso não tem reclamação nenhuma. E daí, de novo, o que a diretora coloca pra montar todas essas cenas, cara, tipo, desde a primeira vez que a gente vê que a primeira cena do filme, depois delas cometerem aquela, o vacilo de visitar a Santa Gigante lá...
Marcelo já se cagou todo de ver a estátua.
Já comecei ali com a guarda-lupe me encarando. E depois quando elas chegam, a cabeça de Jesus é maior que as pessoas, já ali eu já me tremi.
Ah, então eu entendi por que você se cagou todo.
Mas o...
Esse foi o jumpscare do Marcel, ver uma estátua, né?
Meu medo.
Ele começou vendo que tinha só uma cerquinha e de repente, pã!
Olha pra enorme. Cima, tá a mulher olhando pra baixo com aquela cara dela. Meu Deus do céu, pra mim, já começou o terror ali, tá ligado? Até tava, como eu comentei com o Romulo, que a gente tava assistindo junto, falei, cara, tem que anotar onde é que é isso, que é um lugar que eu não vou ir na minha vida, não quero nem passar perto.
O Marcelo não pode ir pro Rio, né?
Caralho, tu pode vir ver o Cristo Redentor.
De longe, só aí, ó.
Ainda bem que eu moro longe.
Aí, ó. Não, mas depois dessa cena, que tem aquela cena que depois ela é repetida no final, dela andando com o manto e o manto pegando fogo, caralho, aquilo ali já foi muito bom. E daí toda a cena de terror que ela cria depois, ela faz tudo muito bem, ela é muito competente pra isso, sabe? Eu gostei demais de todas, da louca da janela, da hora que batem na porta e ela sai, a que me pegou, que foi a do sonho do pé quebrado. Nossa,
vai tomar no cu.
É,
assim, esse aí deu um grito.
Nesse aspecto, a Michelle entregou demais.
Vamos lá falar de roteiro, então. Mais um filme alegórico, de metáforas. E assim, eu acho, é uma alegoria boa, é uma alegoria bacana, mas eu acho que o filme falha um pouco em ser só alegórico. Ele só funciona na alegoria pra mim. Se tu for pra parte literal, que é uma coisa que a gente vem discutindo bastante nos filmes de alegoria, ele não entrega quase nada. Porque se tu for pro literal, ou essa mulher tá doida, ou é fantasma mesmo. E se for fantasma, não tem o porquê daquilo tá acontecendo, ela simplesmente engravida e começa a se fuder. Porque é a parte da alegoria, né?
Sim.
É um filme que retrata tudo que uma mulher tem que abrir mão pra engravidar e toda a parte negativa da gravidez. Por mais que possa ser encarado como algo lindo, normalmente é, como a gestação, o filme foca, tu pode até discordar, mas aí foda-se, né? O que o filme quer mostrar é esse lado, do que uma gestação pode causar numa mulher e, além disso, provavelmente depressão pós-parto também. Então, eu acho que se tu não ficar muito grudado na alegoria, ele não funciona. Então, eu acho fraco nesse sentido. Mas como sendo o primeiro filme dela e roteiro, eu até dou uma passada de pano, sabe?
Eu vou discordar um pouco de você de não prender fora da alegoria, porque assim, ele prende sim no sentido de você...
Eu acho que ele prende, mas ele não entrega a resposta de nada,
é porque, sabe? Pra mim... Desculpa, Paty.
Não, tudo bem.
Tu fica curioso, não, só que é que não te entrega
aí
nada.
Que tá. Eu fiquei com essa sensação também, e eu acho que poderia ter sido... Eu não precisaria ter toda uma explicação, mas eu acho que ali no final, quando ela decide, cara, sabe, uma coisinha de nada pra dar um porquê que chegou naquele ponto, sabe? Porque assim, o México é, né, a base é cristã católica em peso, né? E ela, tô levando pra parte sem alegoria, tá? Por enquanto, pra gente tentar discutir isso. Ela tava fazendo o processo certo. Ela foi lá, foi rezar pra Nossa Senhora de Guadalupe, sabe?
Tipo, fica quase parecendo como se fosse a Nossa Senhora, né, que tivesse amaldiçoado ela, porque ela que ela pegou a bênção e daí começou, engravidou e começou as desgraças.
Exato. Daí eu nisso aí me gerou um pouco, tipo, não de confusão, porque, de novo, a gente vai pela alegoria e daí, ok. Mas fica, pra mim ficou meio aberto isso mesmo, sabe? Tipo, porra, ela parece que fez tudo certo até aqui. Por que deu errado, sabe?
É, eu acho que o filme prende, sim, no sentido de justamente você tentar entender o que tá acontecendo, o que é aquele bicho que tá perseguindo ela, o que ela tá carregando, que toda hora alguma coisa se estranha com ela, a tia sabe que ela tá com alguma coisa, o cachorro, não sei o quê. Então, assim, eu acho que ele, sim, prende nesse sentido. O final dele me pega um pouco na questão ritualística, que aí sim, o final dele, se você não prestar atenção no filme especificamente pegando a alegoria, ele não faz sentido nenhum, é só um ritual qualquer. Mas eu acho que dá pra aprender, cara, no sentido do terror. Eu acho que ele dá uma entregada no terror e como história de tipo, o que que tá acontecendo com essa mulher? Ela é maluca? O que que tá rolando com ela? Ele me lembrou em vários momentos O Bebê de Rosemary, tem muita
sim, faz sentido.
Tem muita influência do Bebê de Rosemary, que é aquela coisa que fazia com a Rosemary, de ela tá maluca, ela tá doente,
e ela não
fazia
ideia do que tá acontecendo.
E ela não fazia ideia do que tá acontecendo. E ele me lembrou também Babadook, que aí eu não vou entrar em detalhes aqui, porque aí a gente nunca falou sobre ele, mas ele também tem uma coisa de alegoria parecida com o Babadook. E, assim, falando da questão da mulher, assim, o filme especificamente, ele não fala do peso da gravidez, ele fala do peso de se abandonar uma vida pra você ser um novo ser, porque a partir do momento que você vira mãe, você deixa de ser aquilo que você era, né? Então...
É, mas eu acho que isso é do peso da gravidez.
Não especificamente.
É que ela já abandonou muita coisa lá atrás, né? Já fica claro que ela deixou tudo pra ela seguir essa ideia, tipo, vou criar uma família.
Ela tentando se encaixar no que é esperado dela, né?
Isso. Exato. O abandono dela vem desde a decisão dela não ficar com a menina e se com a Otávia e seguir casar e se casar com o Raul e construir família e tudo isso. E o abandono dela mesma, a ponto dela ter que abandonar o próprio quartinho de funções dela de ferramenta. Sim. Pro filho ter parto, sabe?
Até a identidade dela, né? Que ela era toda punk alternativa e ela virou uma
mocinha. Até por isso a aparição não tem rosto, né? Ela não reconhece o que tá aparecendo ali pra ela, né?
Caraca, sim. Olha aí, faz sentido, não tinha pegado.
Então, assim, eu acho que o filme, ele consegue passar bem, pelo menos enquanto mulher vendo o filme. Eu me senti representada dentro da história dela de a gente ter que se abdicar por decisões que pra vocês, como homens, não fazem diferença na hora que vocês tomam essas decisões, que é casar o teu filho e assim por diante. Deixar de ser quem você é fisicamente e psicologicamente, tudo isso,
até
né?
Então, faz, mas é uma porcentagem tão pequena em comparação.
Eu digo que é pífia. Eu digo sim, que não é faz mesmo. Justamente porque não faz. Que vocês é minúsculo, não né? têm metade da transformação que a gente tem. Então, digo isso sem ser mãe. Então, assim, eu acho a cena, por exemplo, final dela, do ritual e tal, e o momento que ela tá caminhando com a manta, na verdade, não é um manto, é uma manta de criança pendurada nela, é ela se despedindo do lado mãe dela, é ela queimando o lado mãe dela, que ela não queria, ela queria ter aquele, ela queria ser o que ela era antes, tanto que o filme termina com ela abdicando de ser mãe, ela vai embora de casa, então ela queimou a parte dela que ela não queria, o ritual que fizeram ali, de amarração, que tanto falam, nossa, ela tá muito amarrada, ela amarrada numa vida que ela não queria, que ela só se seguiu porque é imposição de tudo e que às vezes a gente acaba tendo que tomar decisões porque, mesmo sabendo que a gente tem total escolha da nossa vida, a vida não deixa a gente escolher, às vezes. Então...
E eu vou além, Paty, não paro nem no só não queria. Ela, além de não querer, ela não era pra ela aquilo, tá ligado? Ela não tinha aptidão pra aquilo, ela tava só tentando se encaixar e dando os corre dela, mas, tipo, não é nem a natureza dela,
digamos assim. Ela não... Isso deixa bem claro, né, que ela não gosta de criança, criança, que ela não tinha interesse em criança, sabe?
Ela não tinha nem tato pra cuidar e pra lidar, né? Mas eu acho, cara, eu acho um filme tão corajoso, porque se fosse... Primeiro, é um assunto delicado. Tu vai meter maternidade, gestação e tratar de uma forma de terror, mesmo que não fosse psicológico, já é delicado, né? Tu fazer maus tratos com criança. Aí, sendo a própria mãe. E daí seria muito fácil um filme alegórico nesse sentido, mesmo que ela tá abrindo mão de... Olha que merda ela ter que abrir mão de toda a vida dela, de tudo que ela gosta, de tudo que ela se identifica, pra se encaixar em algo que a sociedade, que a família espera dela. Já é triste assim, mas é muito fácil um filme, provavelmente se fosse de Hollywood, terminar com ela aceitando o filho. Sim. E apesar de tudo isso, aprendendo a amar a criança e olha como valeu a pena, porque muitas mulheres, eu vou dizer que vão falar que valeu mesmo, tá ligado? Quando a criança nasce, tu te apaixona pelo teu filho e foda-se.
É, o meio normal das coisas.
É, gente. E eu acho muito corajoso esse filme terminar com ela abdicando, tipo, e não só por ela, pela própria criança. Tipo, a criança com ela tá correndo muito mais risco, sabe? Ela vai estar melhor sem ela. É porque, eu achei corajosa essa atitude do filme.
É porque, assim, é o que sempre se diz, né? O homem pode escolher não ser pai. Ele não pode escolher, entre várias aspas, não ser pai. A mulher não pode escolher não ser mãe. Ela vai gestacionar aquela criança, ela vai parir a criança, até porque a gente tem toda uma polêmica imbecil a respeito do aborto, que a gente não pode ter o próprio controle do nosso corpo, então pode acontecer da gente engravidar sem querer engravidar, né? Então tem tudo isso. Então a mulher, ela não deixa de ser mãe, ela não pode deixar simplesmente abandonar a criança, ela não pode falar assim, vou comprar cigarro.
No momento que engravidou, ela tem que ser mãe ou cometer um crime, né?
O homem não, o homem compra cigarro, compra mesa de sinuca, compra cadeira do bar e vai embora, cara. Então assim, eu achei foda isso, porque existe também esse outro lado, só que não é uma coisa, até porque, nossa, olha como ela abandonou o próprio filho, olha, ela nem deixou o filho de lado, não sei o que, ela, cara, todo mundo tem o direito, e isso é muito foda, porque assim, a gente tá lidando com uma outra vida, né? A gente tá lidando com um ser que não pediu pra estar ali. Ao mesmo tempo em que, se você para pra pensar, a gente também tem que ter o direito de arrependimento, sabe? Porque pra gente é tudo mais difícil. Porque a criança vai ficar grudada na gente, pelo menos por uns 2 anos pendurado na gente. Então, é muito mais fácil pro homem ir cagar e levar o celular pro banheiro e ficar lá 2 horas do que uma mãe tentar fazer um xixi. Então, assim, é tudo muito complicado. Então, assim, eu achei o filme foda nesse sentido. Eu achei muito legal o final dele. Eu achei foda essa questão de ter uma tia que também, sim, de certa forma, tem esse apoio.
Que
acolhe,
né? Que entende ela, né? Achei que muito legal não ser de primeiro grau da família.
Exato, cara. Achei muito foda isso, de ter aquela tia ali que dá o suporte pra ela, porque sabe o que ela tá passando, porque ela é uma tia solteira.
Eu acho que essa tia abortou.
É, sim, porque o esquema que ela fez,
tá,
ela fez a parada mais séria que não poderia ser feito, e ela mostra, né, marca, né? Achei isso foda.
Então eu achei muito legal ter essa posição de uma rede de apoio. Ali mostra uma rede de apoio de mulheres.
E que não é na família, né?
Que não são da família, porque o último lugar que você vai encontrar rede de apoio é na sua família em relação a ser mulher. Vai ter sempre dedo apontado pra você. Então,
o marido é um foda-se só. Parece, nossa, gostar, cara, dela, mas ao mesmo tempo acho também legal. Essas escolhas são muito boas. Sim. Porque eles podiam fazer ou um pai muito amoroso, ia ficar, acho que, estranho, ou um cara muito escroto. Não, ele é aquele cara que tu olha de fora, tu pensa, pô, ele é de gente boa, cara bacana, tá presente, ama ela. Só que ao mesmo tempo ele não se envolve, tá ligado? É. Ele não discute com ela o que ela tá passando. É tipo, não, tu tá viajando. E é isso, e segue vida.
E tem toda essa coisa, a questão da que o filme também traz, a questão da discussão dos próprios transtornos mentais que na própria gravidez a pessoa pode ter e por aí vai desenvolver uma depressão pós-parto depois. A minha mãe, por exemplo, quando estava grávida de mim, ela teve síndrome do pânico numa época que não existia diagnóstico para síndrome do pânico. Então, ela passava, sim, a noite inteira acordada, descendo e subindo uma rua. E meus irmãos tinham que ir lá buscar minha mãe. E a minha mãe não ia dormir enquanto meu pai não chegasse em casa, porque meu pai trabalhava à noite e tal. Então,
e daí o diagnóstico ia estar doida.
Então, imagina a quantidade de hormônio que tem dentro da gente, pulando, sim, com um troço, querendo consumir a gente. Troço, entenda-se, um ser. Não, não é, o seu filho não é um troço, tá,
mas
gente?
Age,
tá,
igual um parasita.
Mas, consumindo a gente, comendo todos os nossos hormônios, toda a nossa felicidade naquele primeiro momento, que nosso corpo tá tentando até matar ele pra ele parar de comer o meu nutriente.
É um corpo estranho.
Então, tem toda essa discussão ainda, né, de porra, ali no início ela tá começando a emagrecer pra caralho, porque tá tudo muito estranho nela. Então você já tem essa sensação de, caralho, será que é o espírito que tá consumindo ela e tal? A energia dela.
E sabe o que eu acho mais corajoso ainda? Porque no filme não é uma gravidez indesejada.
Sim. Não?
No fundo é, mas ela seria tomou a atitude de propósito.
Mas seria muito fácil pro filme manter isso se fosse indesejada, sabe? É muita coragem do roteiro dela planejar e se arrepender depois.
Porque isso muda tudo, cara. Porque se fosse não planejada, tu parte do princípio, olha que merda que aconteceu com essa mulher. Mas como ela queria, muda a vibe, fica com muito mais camadas de tipo, tá, sim, cara, ela ainda tem o direito de se arrepender. Ok, que daí fica mil vezes mais complexo, a gente vai entrar aqui em ética e o quê? Se abandonar, se não abandonar, o que faz, porque ela quis ter... Que até nem vem o caso aqui, porque não é o foco do filme. Assim, essa discussão até é, mas não aqui pro podcast.
Até porque abandono não foi, né? Porque
ele ficou com o pai, com a família. E também ela pode continuar mantendo contato com a criança, o filme simplesmente não vai adiante disso, ela só simplesmente...
Como é que não tem dúvida?
Simbolicamente ela vai embora, né? Não necessariamente ela abandonou a criança. Mas é muito corajoso, cara, e eu acho que o fato de ser uma diretora mulher, até fico curioso pra saber se ela tem filha, dona Michelle. Mas acho muito corajoso.
Mas eu acho que independente de ter filho ou não, você pode compadecer com a
claro,
situação, cara.
Claro, claro, é só pra
até
ficar
porque...
mais
bem
até tipo, porque... Ô, mãe, tu queria me dizer alguma coisa? O filho vendo o filme.
Até porque, mesmo não tendo filho...
Filho dela é o Arias.
Mas eu sei que toda mãe já desejou por um dia não ser mãe.
Ah, então, com certeza, assim, com certeza.
É muito pesado toda essa questão, né, de status, ao mesmo tempo que, porra, tu ama, tu desejou, tu quer ser mãe, nasceu pra isso, caralho a quatro. Porra, no dia que tu tá com febre, com caganeira, e mesmo assim ainda tem que ficar pegando a criança que tá chorando, remelenta, que não sei o quê, cara, que assumir. Só isso.
Às vezes a criança só tá chata e birrenta, tu já quer que ela desapareça. Ah,
aqueles 10 anos.
Bah, aquele sobrinho dela, que vontade de encher de porrada.
Ele só lembrava do Marcel.
Que tapão bem dado aquele guri ia ter levado.
Eu falei assim, o Marcel sendo tio dessas crianças, essas crianças não iam existir, só isso.
Eu tinha levado aquele guri pro quarto, segurando pela perna, de ponta cabeça.
Ia pendurar, ia amarrado deixar
até subir o sangue pro cérebro e dormir bem quietinho.
Isso é uma obra de ficção, como essa coisa.
E outra parada que é maneira é que, assim, o que me pareceu o tempo todo, a primeiro momento, aquela pessoa que se joga da sacada é simplesmente o eu dela sem filho se jogando, sabe? O eu dela morrendo.
A morte dela.
Sim. Exato. Por isso que ela não tem rosto, não tem nada.
E o corpo mudando também, o corpo se quebra.
Exato.
A parte do corpo, sim, mas eu não consegui pegar a alegoria das assombrações diretamente.
Então, ficou uma sensação que era isso, que era o eu dela, solteira, sem filho, querendo assombrar ela e dizer, olha o que você tá fazendo.
Não, e até daí tu para, aquele ser tá querendo entrar na casa, quando entra tenta acordar ela.
Sim.
No final, lá
faz
no...
sentido.
Na hora
e só vai embora quando ela desiste da criança.
E na hora do ritual, tem uma cena que ela tá se olhando no espelho e daí o corpo para bem na frente dela. Não é no ritual, é na casa da mãe dela.
Na casa da mãe.
E para bem na frente dela, assim...
É no espelho, no vidro da cozinha. Da
rua, isso, no vidro. Cara, essa parte eu gostei bastante, assim, dessa... A ideia foi muito boa. A ideia pra alegoria eu achei muito legal, assim. Eu achei muito bacana.
E a cena dela dentro da boate, vendo as pessoas se quebrando, os ossos quebrando, não sei o quê. Eu gostei pra caralho, porque, na verdade, ela tava entrando em trabalho de parto. E a sogra dela tinha falado que as dores do parto é como se os ossos estivessem quebrando por dentro. Então, assim, toda aquela... Tem mais mais isso. Ela tava na boate vendo as pessoas se quebrando, se contorcendo, mas na verdade era ela que tava se contorcendo de dor pelo parto, assim. Então...
E o filme usa bastante som de osso quebrando durante o filme. Começou o filme com a Nossa Senhora lá gigante, e eu comentei pro Marcel que porra de fogos de artifício é esse no fundo, né? E já é ossos quebrando, tá ligado?
Cara, me deu muito nervoso esses barulhos. Eu tenho muito problema com coisa estalando. Eu detesto gente que estala dedo do meu lado. Eu tenho pavor.
Ah, eu tô toda hora me estralando.
Nossa, tem um colega de trabalho que fica do meu lado toda hora assim, fazendo com as pontinhas do dedo, ele consegue estalar dedo com a própria mão,
nossa,
sabe?
Assim, que inveja. Delícia.
Aí, nossa, me dá uma agonia dele, se estala todo dia inteiro, me dá uma agonia sem fim. Mas eu achei essa parte de toda a coisa do monstro em si, porra, fratura exposta e não sei o quê, achei do caralho.
É agressivo,
se rastejando,
né?
Sem, se mexendo só os braços, as pernas paradas, parece que todo o esforço tá só nos braços.
Cara,
é o que vai carregar o bebê, né?
Mas a cena que me fez dar o berro foi a cena do pé, e foi a cena que... Cara, olha só, vamos conversar sobre um negócio aqui. Decisões burras. Alguém bate na sua casa, você olha no olho mágico, não tem ninguém. Ah, o que você faz? Abre a porta.
Ali, não, ela vê um vulto no olho mágico. O vultinho ainda aparece. E eu, nunca tranco mais vezes.
E ainda desce as escadas pra ver onde
é que tá. Aí atrás, né? Quem que será que bateu a porta e não tá mais aqui, né?
Olha, aí, eu sou curioso. Eu normalmente vou ver o que é o barulho, mas naquela situação, nem eu.
Aí a cena...
Ela já tinha tido ter visto a alucinação da louca se atirando da janela. Já, tipo, já tem algo que eu tô estranhando aqui acontecendo, entendeu?
Pelo amor de Deus.
E aí a cena do bicho se rastejando pra dentro da casa dela, cara, eu dei um berro. Meu Deus.
Mas a do pé me pegou mais. A do pé eu tomei um cagaço. Porque a do pé passa no corredor se arrastando e vem uma mão debaixo da cama pegar ela. E aquilo ali me pegou muito desprevenido.
E a outra cena, cara, que eu achei do caralho, foi a hora que a criança não para de chorar e ela tá ali, e aí ela vai pro quarto, larga a criança no quarto, ela vai pro outro quarto, e aí de repente ela volta pro quarto, aí a babá eletrônica mostra simplesmente
as mãos.
A mão do bicho segurando a criança, meio que entregando pra ela, assim.
São várias mãos, vários par de mãos.
Cara, vai
são várias mães.
Várias mães.
Mães. Eu acho essa cena mais pesada do filme.
E é muito legal que ele não foca na babá eletrônica, ela tá ali no quadro, tu tem que olhar pra ela pra ver acontecendo. Mas essa parte pra mim foi a mais desesperadora.
Ah, o bebê na gelada. Não, tu acredita, primeiro tu fica, o que que ela fez? Aí ela vai olhando pra janela assustada,
Eu achei que ela tinha quebrado o pescoço da criança, porque eu achei que ela tava suja de sangue no rosto, mas não era sangue, era a cara dela
eu
mesmo.
Eu achei que ia dar um estralo ou alguma coisa assim, eu fiquei muito receoso.
Estralo?
De quebrar a criança. De
quebrar o osso.
Ah, não, a minha aflição foi mais quando ela tá procurando a criança. Do tipo, o que que eu fiz? Meu Deus, o que que eu fiz? Que eu achei que ela ia ter enforcado, bebeu alguma coisa. Graças a Deus, só tava na geladeira. Que pavor.
E a geladeira não tava funcionando bem, porque a criança saiu legalzinha, então tá... Ai,
que bebê bem bonitinho.
Nossa, cabeludinho, que só é ela, cara. Coisa fofa. Mas eu falei, ainda falei assim, caralho, dos males o menor, né? Pelo menos a criança ficou ali na geladeira, porque...
México é quente, é calor...
Vai que a geladeira não tá funcionando direito, né? Então,
temos...
Mas, cara, me deu uma agonia sem fim. Primeiro pelas mãos e falei assim, fudeu. Ela deve ter matado a própria filha, cara. Depois... Aí eu achei que ela atuou bem. O desespero dela de não saber onde tava a filha. O que que aconteceu, cara? Foi do caralho.
E daí todo esse lance dessa decisão dela ver que ela realmente... Isso tem tanto dentro da alegoria quanto fora. Dela ter que tomar a decisão que ela tá passando mal e tá fazendo mal também, sabe? Então, tipo, é a decisão difícil a ser tomada, porque, cara...
Foi ali quando reverteu pra criança,
exato.
Né?
Exato.
Uhum. Era só ela se fudendo.
Não deixa de ser um cuidado também, né?
Sim, querendo ou não, é proteger a criança dela mesmo. Ainda que seja dela, é proteger.
Eu aí achei do caralho essa parte toda, porque eu acho que foi a parte mais agoniante do filme todo, assim, porque o filme já demonstrava que ela não tinha nenhum apreço. Primeiro, ela não quis amamentar a criança.
Ela não... O cara perguntou por que que tu não olha pra ela, sabe? Tipo,
naquele momento, ela não teve o contato mais íntimo possível que uma mãe tem com a criança, que é a amamentação.
Sim.
Então, ela não tava dando a vida dela pela criança ali naquele coisa, ela só fazia bombinha e dava pra criança, então...
Logo quando nasce, não entregam pra ela, ela vira de costa, né?
É. Foi. Não, ele tá com a criança no colo e mostra pra ela e não, ela não, sim, quer pegar.
Esse foi um filme que, quando terminou, eu fiquei com muitos pontos de interrogação, me sentindo burro, tirando a parte óbvia da alegoria, e daí eu dei uma pesquisada. Mas a pesquisada que eu dei não me entregou... Falando aqui com vocês, já me fez mais sentido do que a pesquisada que eu dei. Só que daí eu caí mais uma informação interessante, que é... O Ezer é uma lenda urbana do México. E a lenda é o seguinte, é uma mulher de aspecto animal que reúne ossos de animais mortos para criar um novo ser. É tipo uma bruxa que anda pelos bosques e coisa, vai reunindo osso de bicho para fazer um ser novo. Após reunir os ossos suficientes por meio de cânticos, ela dá vida à criatura que sai pelo deserto ao ser tocada pela luz da lua, vira uma mulher que guia as pessoas perdidas de volta a seu caminho. Então tem mais toda essa alegoria. Uma mulher que pega ossos, que ela se quebrando toda, para criar um ser novo, filho, e ainda para ajudar a guiar a voltar pro seu caminho, pro seu destino, professor. Então dá toda essa volta na alegoria com a lenda e com o filme. Achei
bonita,
bacana.
Bonita lenda.
Acho muito massa também como o filme mostra uma atrás da outra as coisas que ela tem que abrir mão, né? Primeiro, na ordem cronológica, né? O filme mostra isso fora de ordem. Ela abrindo mão da identidade dela, né? Porque a gente vê que ela era toda punk, toda alternativa, e ela virou uma mulherzinha, assim.
Aliás, ela ficou linda de cabelo curto, sim, cara. Sim, ficou
bem. Abriu mão de, no mínimo, uma bissexualidade, que tá lá com o marido, aí abre mão do cigarro, que é o mais óbvio de se abrir mão quando tá grávida, né? Mas, e acho legal começar por isso, porque ela tá abrindo mão do cigarro e tu pensou, ok, normal, toda não, né? Mas a maioria faz isso. E aí depois ela perde o sexo, o marido não quer transar com ela, porque vai machucar o bebê. Até o sexo dela com o marido pra
nossa, reproduzir. Aquele sexo totalmente... foi muito, muito robotizado.
É total burocrático, né? Meio que só pra reproduzir. E quando ela transa com a Otávia, ela tá curtindo e tá entregue, tá ligado? Aí depois ela perde o trabalho, sim, o ópio dela, né? Por causa dos produtos químicos. E acho que é isso, das coisas óbvias e diretas que o filme mostra. Achei muito bacana.
Também achei muito legal essa... Porque fica bem latente mesmo, tu vê o... Tu vai acompanhando a mentalidade dela de como ela tá...
Porque isso é tudo antes dos flashbacks, né?
Isso, e pra mim, já era situações estranhas, mas eu não tava ainda levando como um arrependimento, sabe? Sim. Mas no momento que na família deles comentam lá, tipo, aquela nunca, o pato nunca gostou de criança, coisa estranha, deu caralho. Ela não,
que família
ela
também,
não,
né?
Tá querendo, tá, não tá, não, não tava nos planos isso aí mesmo, sabe? Daí, tipo, porra.
Isso é um negócio que o Sábado 14 me mostrou, que a gente começou com piada, mas faz sentido, que eu nunca tinha reparado de forma analítica e fria, assim, de como realmente, a gente brinca, mas realmente o fator mais comum entre os filmes de terror é uma família desestruturada e fodida. E faz sentido, né? Quando tu pensa em segurança, em acolhimento, a primeira coisa que tu pensa é a família. Então é coisa que a maioria dos filmes já quebram ou destrói, pra, tipo, não ter esse refúgio,
sabe? Não tem isso, não tem um mínimo, né, ali no caso, né?
É, cara, e assim, não é nada cinematográfico, né? É um negócio muito real você ter esse tipo de relação de uma família que você é diferente da família, então você vai sofrer todo bullying possível e ser a deslocada e não sei o que lá, só que você não segue o que o restante da família
E até ali, tipo, até chega a ser meio... Não tô dizendo que é o... que eu concordo com isso, mas é levando em consideração a forma que a família enxerga, a forma que ela queria a vida dela. Cara, a irmã dela não tá casada, tá ligado? Tipo, tem duas crianças.
É verdade.
E o pai não aparece. E mesmo assim, a família tá...
Julgando
ela, entendeu? Tipo, ela tá tendo um peso a mais.
E dois filhos bem malcriados.
Nossa, mas que merecia. Esquece. Sou contra bater em criança.
Mas merecia.
Mas merecia.
Tem muita gente que merece apanhar, nem precisa eu bater. Eu
tenho que pensar se merecia, mas vou educar.
Exato. Cara, tadinho do cachorro.
Eu pensei, a Paty vai ficar nervosa, porque a criança sendo maltratada e um cachorro morrendo. O campeão...
Ah, não, as crianças não estavam ligando pra elas, não.
Não, não, o bebê, o bebê.
Ah, sim, o neném, eu fiquei desesperada, pelo amor de Deus.
Não, não.
Aí tava assim, filha da puta, dá a mamadeira! Dá a mamadeira, filha da puta! Eu tava xingando a mulher, porque ela não queria dar mamadeira pra criança, sabe? Desespero, meu Deus do céu. Agora, cara, é muito ridículo como acontece essa sucessão de coisas ali do, depois que ela tem o parto, e assim, nitidamente, ela tem depressão pós-parto, né? Ela já tinha transtornos mentais antes. E a porra do marido dela vai largar ela sozinha com a criança. Tipo, eu vou chamar minha mãe. Não, não quero. Foda-se. Eu vou chamar minha mãe pra ficar aqui sim. Ou vou chamar tua tia, ou vou chamar a puta que pariu, mas vai ficar alguém com você aqui. Caralho, ele foi embora.
É massa isso no filme, né? Porque parece até um lance egoísta dele de, tipo, ele quer ter uma filha. Um filho. E foda-se.
E quer continuar com a...
Ele
com a
só quer normal. Ter a filha. É, e ele não tá aí porque a esposa tá sofrendo, que a esposa tá passando. Outra coisa que eu achei legal, a primeira cena que tem um familiar no filme é a sogra dela. Uhum. E é a sogra babaca. Tipo, que meio que impõe, ela não quer aquele berço, aquele... Como é que é o nome daquilo? Mobile.
Mobile. Mobile.
E
gente,
insiste...
Gente, não compra isso, a criança não enxerga.
E insiste, compra igual, aí tu pensa, tá, a sogra vai ser escrota. E no fim não, tá ligado? A sogra ajuda mais do que a família dela. Eu achei legal não deixar esse preto no branco, tá ligado? De, tá, a sogra vai ser a vilã. Não, é no final a sogra tá lá ajudando.
É porque no final das contas, cara, essa relação é assim, acho que sua maioria, assim, pelo menos eu falo da minha relação com minha sogra. A minha sogra é uma pessoa maravilhosa, uma mulher foda que trabalhou a vida dela inteira pra dar criação pro filho dela. E assim, a gente tem os nossos arranca-rabos, a gente diverge pra caralho, mas no final das contas tá ela mandando pote de frango empanado frito pra me facilitar depois do trabalho pra eu comer, porque ela sabe que eu vou chegar em casa cansada e, porra, vai me facilitar. Então, eu achei muito legal essa relação da sogra, porque se você parar pra pensar, é a relação também, tipo, o neto dela, ela quer dar alguma coisa, essa coisa grandiosa do neto, sabe?
Que traz. Mas seria muito fácil o filme transformar a sogra em vilã, sim, né?
Facilmente. Bacana. A vilã, pra mim, ali é total a mãe e a irmã dela, cara, que tiram sarro dela, que não dão apoio pra ela, que, porra, você nunca gostou de criança, por que você tá grávida? Foda-se, agora ela tá grávida. Ela vai, porra, dá um apoio pra ela, falar com ela quanto vai ser difícil, mas que vocês vão estar ali juntos e o caralho a quatro. Porra,
agora,
meu Deus.
Uma santa é a Otávia, né? Porra, que essa mulher esperou, deu suporte, puta que pariu. Muito gado.
Não, assim,
eu até gostei no final que ela deu uma prensada, tipo, caraca, moça, te decide o que tu quer da vida, tá ligado? Tá aqui me atazanando quantos anos já? 30?
Mas eu achei legal a relação das duas, assim, que traz um ponto a mais pra, um ponto a mais da vida da Valéria, de sentido de contrapor o que ela tem agora com o que ela poderia ter tido, né? Então...
Eu acho até simbólico ela receber mais apoio de outra mulher do que do marido.
Sim, sim. Isso é muito foda.
Se fosse um amante, um outro cara, serviria pro abrir mão do cara que eu era apaixonado pra ficar com esse aqui, que a família apoia. Funcionaria do mesmo jeito. Só que não funcionaria como o apoio vir de uma mulher, tá ligado? Então faz sentido o lance dela ser bissexual ou lésbica, né? Não sabemos.
E uma coisa que é interessante, a Nossa Senhora de Guadalupe, por alto, assim, que eu sei, ela é padroeira de várias coisas e é padroeira da vida das crianças. É meio que contra abortos, né? Então...
Ela tá com criancinha lá. Fiquei me questionando isso quando qual que era da Nossa Senhora Guadalupe.
Aí faz sentido ela pedir a bênção pra Guadalupe, né?
Sim.
Pra engravidar quando tá tentando engravidar.
E aí, galera, no final, ela tá se despedindo também ali da parte santa dela, que a parte sacra dela, que ser mãe é uma parte sacra, né? Então...
Sim.
Agora, vamos falar uma coisa. Ela é a Rodrigo e Uber do México, né? Aquela mulher fazia tudo, caralho!
Pô, e o berço ficou massa, aquele bercinho.
Porra, ficou do caralho aquele negócio. E aí eu falei, pô, a primeira vez que eu vejo essas cadeiras de fio de plástico sendo feita. Porque eu sempre vi ela já pronta, nunca vi ninguém fazendo. E todo mundo tem uma cadeira dessa em casa.
Meu pai fazia, era uma desgraça.
E aquela Otávia lá nunca foi usada pra estar tão retinha, ninguém sentou naquela cadeira.
Porque aquilo ia, aquilo ia entortando conforme era... o tempo, que era uma tristeza.
É, questão de semana já tinha o formato da bunda de alguém da casa.
E era sempre o cara que vinha na rua com
um carrinho,
um rabinho de burro de coisa, vendendo essas cadeiras.
Masquiate.
E tinha cadeira de balanço, né? Lá em casa tinha cadeira de balanço.
Muito
e
jogo
eu tinha
de cadeirinha cama.
De criança com esse coisa. Jogo de cama, panela, tudo podia pagar no carnê.
A dona fulana tá em casa, hein, amigo?
E a gente fala de forma séria, né? Porque obviamente é, de como a representatividade é importante. E aqui até de forma besta, como é legal a representatividade, a gente vê um filme mexicano, porque é muito Brasil. Essas muito. Cadeiras, onde que a gente vai ver em Hollywood essas cadeiras? Ah, não. Começou o filme e eu falei pro Marcel, a primeira frase que eu falei, é muito legal ver esse filme do México, porque as pessoas não parecem atores e atrizes, parece alguma tia, alguma vizinha que a gente teve, tá ligado?
Não, a tia da Val ali, todo mundo tem uma tia igual aquela lá na família.
Com aquela descendência indígena, né?
É, toda não, família tem uma tia daquelas.
E as velhas cachaceiras e fofoqueiras, cara... O grupo da cara, tia dela é muito foda. Eu queria muito fazer parte daquele grupo.
Que bebida é aquela que as velhas estavam tomando, né?
Maluco!
Caralho, era uma groselha em volta, que eu achei que era o batom de uma delas, mas eu vi que era, todos os copos estavam com aquilo. Caralho!
Eu queria muito fazer parte no grupo da tia da Valéria lá. Aquelas velhas lá eram muito porra. Aquilo
há 20 anos tu tá com esse teu grupo, pode ter certeza.
Não tenho tantas amigas mulheres assim, cara.
Ah, mas tem 20 anos.
No máximo eu vou estar sentada com a Elisa. Boteco, bebendo eu e ela, acabou.
Falando de futebol,
exatamente. Filho da puta, porra desse time de merda, porque daqui a 40 anos o Botafogo continua sendo uma merda.
Trilha sonora quase não tem assim específica, né? Basicamente as músicas punk mexicana e osso quebrando.
Ah, me deu muita agonia aquele baile punk. Eu não sei se é assim, porque eu nunca fui num negócio punk assim. Nossa, é muito barulho, muita. Aquele homem berrando, Deus me livre.
Aquela bandinha foi sacanagem.
Nossa senhora. Nossa, não dá não.
Eu queria ter entendido melhor aquele final do ritual dela, os simbolismos do próprio ritual, tirando a parte dela queimar. Que aqui ficou mais óbvia, tipo ela enfiando a cara na água, que eles fazem questão de dar um flashback de que ela aguenta bastante tempo embaixo d'água, aquele monte de corpo
um monte de
contorcendo
corpo.
Na floresta.
Aquele monte a parte corpo. Da água é no sentido dela se afogando dentro dela mesmo, né, do quanto ela ela aguenta.
Não precisava aquele flash, bom, pra mostrar que ela aguenta muito, sair da zona de conforto, talvez.
E é só pra mostrar que ela era loucaça,
Na época ela não se afogava nela mesma.
Exato. Ali ela aguentava ao máximo.
Mas mais de um corpo ali eu fiquei meio... Ué.
Achei sendo caralho. Não, vários corpos juntos, mas não entendi o simbolismo.
Como eu comentei no início, a fotografia dessa cena, o que não tinha no resto do filme ali, ficou maravilhoso. A cena tensa, bem
feita. É porque é um negócio meio visão dela, mas, né?
Parabéns para as coreografistas ali. Ficaram foda. Mas só que aí o porquê de tantos corpos assim não peguei muito bem. De repente, mais de uma vez, uma versão dela, sei lá.
Nessa parte eu tava cagando pra tentar entender alguma coisa, eu só queria que essa parte passasse, porque assim, tava desesperadora aquela quantidade de gente se quebrando. Então, cara, eu tenho muito problema. Eu já falei isso aqui no episódio do Trem de Busan, que as pessoas ficam fazendo cara, nossa senhora, me dá muita agonia, muita. É desesperador. Mas essa parte eu não parei pra pensar, mas a questão da água é isso, ela tá se afogando nela mesma, né? O quanto ela tá aguentando... a versão dela tá dentro da água pra outra sair, né?
Então... E que aflição aquela cena dela paradinha, as velhas gritando em volta.
Nossa,
vou te furar!
Nossa!
Caraca!
Eu te perguntava, furar eu ou o demônio? Eu ou o demônio?
Eu saía correndo rapidinho.
Pô, a senhora tá falando comigo, moça? É comigo?
A parte dos vários, que agora tava lembrando, a parte dos vários corpos lá na floresta, tem uma hora que eu não lembro se é no ritual ou é antes, que ela se olha no espelho e tá quebrado e aparece vários pedaços dela, assim, que também não dá
pra... É bem antes.
É fragmentado.
É, bem antes. Ali, espelho quebrado é a representação que a cabeça foi pro caralho, tá ligado?
Ela tá montando o quarto do bebê.
Então é... Ah, é, do espelho horrível.
Espelho bem feio, eu falei, tô bem feio que quebrou, porque é feio esse espelho.
Porra, cara, ela fez a pátina do papel de parede ali, ela saiu fazendo aqueles...
A textura?
Aqueles desenhinhos, a textura da... Porra, cara, vai se fuder. Ela é muito Rodrigo Hilbert, porra. Virou.
E lembra a Emilia Clarke, que olha. Emilia Clarke mexicana. A Daenerys.
Ah!
A boca e o jeito dela olhar. Os olhos grandes. Me lembrava bastante. Se tu olhar a foto, não vai ser, mas o jeito dela se mexer e as expressões lembrou o filme inteiro pra mim.
Se você olhar a foto, também parece.
Parece? É porque eu não achei elas parecidas, mas aí durante o filme me lembrou muito.
É que parece. E a tia dela é tão bonita. Nossa, adorei aquela velha. E a Otávia também é bem bonita.
Ah, galera, a atriz que usaram pro flashback da Valéria, achei parecida, até me surpreendeu. Pegaram a atrizinha. Agora, da Otávia, pegaram que cabelo era, né? Aquele, né? Parecia um perucaço gigantesco.
Ah, não era ela de cabelo curto?
Não, era uma atriz bem mais nova.
Ah, por isso que eu falei, pô, ficou tão bem de cabelo curto.
Não, ela ficou muito parecida, mas a Otávia pegaram qualquer mina ali, meteram um perucão e era...
Realmente, ficou muito parecida.
Entendo. No IMDB, Valéria em flashback, a Gabriela Velarde.
Cara, a maquiagem dela foi ficando muito foda quando ela tá começando a ficar grávida e emagrecendo, que os olhos estão fundos, a olheira. Sim. E tudo isso. Ficou muito bem feita essa questão toda da maquiagem.
Só a barriga, teve umas horas assim que a barriga tu olhava assim, botaram uma posição estranha essa barriga aí.
Meu, eu não sei, porque coincidentemente, ou eu que tô reparando, não sei, tem muita conhecida minha que tá grávida. E às vezes a barriga fica esquisitaça que tu olha, meu Deus, como é que para. Como é que é de verdade isso? Que é só um
fica tubo. Tudo pro lado.
Às vezes não é nem redondo, é um tubo pra frente. Como é que isso é possível, cara?
Às vezes tá pro lado só.
É, vai da criança da posição que ela tá curtindo ali, né?
E acho que às vezes a mulher virando. É mais magrinha, fica mais assustadora ainda aquele barrigão. Então eu acho que assim, ó, tirando a grávida de Taubaté, o resto das barrigas eu acredito.
Pô, acreditar, tem que parar que acreditaram na grávida de Taubaté também, né?
Meu amigo, se acreditaram na grávida de Taubaté, você pode acreditar em qualquer coisa.
Exato, não é nem aquela coisa tipo, ninguém acreditou, não, acreditaram.
Não, exato, esse é o problema. Marcel, é aquela coisa assim, imagina se alguém ia acreditar nisso.
Não,
então,
acreditaram. É, retiro o que eu disse, vocês têm um ponto muito importante.
O Edu Guedes chorou ao vivo, cara, de emoção.
Caraca. Brito Júnior tava lá recolhendo fralda pra todo mundo.
O Edu Guedes chorou, gente.
Aí depois disso ele fez o tempero dele, acabou.
Tira o que eu disse mesmo, não...
É ótima barriga, nossa.
Ótima barriga.
Queridos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma nossas notas, divide pra fazer a média e ver a nota que o Sábado 14 deu pro filme, dessa vez para o Uecera. Espero que se pronuncie assim, né? Uecera e não Ruecera. Não sei no espanhol, o H tem som de R, mas pronunciei errado o filme, o episódio inteiro, se for com R.
Todos nós.
Enfim. Paty, começa tu, que é a moça do podcast.
Cara, eu achei um filme... Eu achei um filme simbólico, assim. Eu achei um filme que ele tinha traz pra... É meio que você fala assim, nossa, alguém tá falando por mim, sabe? Em vários momentos. Ainda mais quando você tá perto dos 40 anos e essas decisões começam a ficar mais apertadas. Mas eu curti a parte horror do filme. Eu consegui ficar presa na história. O ritmo dele é um pouco lento, apesar do tempo dele de 1h37. Não passou rápido. Ele é pesado, saca? Mas acho
cansativo,
que...
Cansativo, né?
Mas acho que... Eu acho que o cansativo também faz parte da experiência do filme dela ser cansativa, sabe? Dela estar cansada, então eu acho que...
Faz sentido.
Eu acho que talvez seja também um pouco proposital essa coisa. Mas também não é um filme, meu Deus, olha que espetáculo, que coisa perfeita e tal. Eu acho que ele é um filme 7,5.
Cara, assim, quando eu assisti o filme, eu terminei com muitos pontos de interrogação, daí eu comecei a ruminar ele, né? E a minha sensação era um filme 7,5. Mas eu acho que daquele filme que tu tem que refletir e até conversar sobre durante esse podcast aqui, o filme melhorou bastante pra mim. Então, eu, apesar de achar que ele tem defeitos, eu acho que ela podia ser mais clara em algumas alegorias dela, ou até fazer o filme funcionar melhor no literal também, pra ti não, se tu não pegar a alegoria, tu conseguir absorver alguma coisa e não ficar tudo tão solto. Mas eu termino esse podcast com um sentimento muito melhor do que quando eu terminei o filme. Então, eu acho isso um mérito também, esses filmes que te fazem refletir, então eu vou subir a nota, acho que ele vale um 8. É um filme que cresceu em mim, assim como uma criança.
Virou Júnior.
Cresceu em mim com um episódio aqui, então eu vou dar uma nota 8.
E só te ajudando, eu botei aqui no Guessera.
Ufa, então tá certo.
Guessera.
Vai daí, Marcel.
Pra mim, foi quase a mesma situação do Rômulo, assim. Foi muito bom ter conversado sobre ele agora e pensado um pouco nele, que fez o filme melhorar bastante. Mas pra mim, ainda me incomoda. Ah, eu acho que, na real, é o único defeito do filme. É...
uma mulher protagonista, né? Não dá.
Tinha que ser um Schwarzenegger.
É, o Júnior. O Júnior tem o Schwarzenegger grávido aí, ó. O ritmo dele, eu acho que é a pior, eu acho que é o único defeito, na real, do filme. E daí, porque é aquela questão, o filme que tinha tudo pra ser em questão de tempo, mal uma hora e meia, é perfeito pra entregar tudo que tem. E daí tu vê que ele estende e fica muito cansativo, sabe? Algumas coisas, porque ele continua com uma hora e meia, né? Então, mas eu vou dar 7,5 pra ele.
A média fica 7,7, que a gente arredonda pra cima quando passa de 5. Tá aí, chegamos perto. Fazia tempo que não saía um filme mais unânime as opiniões aqui. Nós andava bastante belicosos e discutidores.
Belicosos?
Vamos para as novidades das plataformas de streamings e cartinha dos ouvintes. Mais uma semaninha de leitura de e-mails, novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Lembrando, sigam nas redes sociais, nos dê essa força, @podcastsabado14, todos os lugares. Quem quiser assistir o Essera, onde encontra, Marcel?
Pode encontrá-lo no Prime Video.
E não temos a parte aqui. Olha, hoje vocês brigaram. Três seguidos onde os dois não estão juntos.
Não queria falar nada, mas deixa assim. Depois... depois o pessoal vai ficar sabendo aí.
Bom que a gente tem episódio de gaveta, aí dá tempo de lançar o episódio até vocês reconciliarem. Mas os e-mails ficam prejudicados.
É, mas a gente vai fazendo assim, um dia grava, outro dia grava.
O que mais entrou de novidade nos streamings?
Vamos lá. Vamos lá, no Loki. Tá entrando Frankenstein Unbound no Prime, um filme que tu gostou muito, Jogo da Invocação.
Barbaridade.
No Now, tá entrando Sorria, Histórias do Além-Túmulo. E um filme que todos nós gostamos muito, Halloween Ends.
Nossa Senhora.
No Mubi está entrando Irreversível. E na Globoplay está entrando Janela Indiscreta e Um Corpo que Cai.
Janela Indiscreta é um filme massa, Corpo que Cai eu não assisti ainda.
Tem que ver os dois, não vi nenhum deles ainda.
Os dois do Hitchcock.
E é isso aí, essa semana é pouca coisa.
Ih, pouquinha. Mas temos 5 e-mails, então eu vou começar aqui com Raul Lima, assunto A Fortaleza. Raul Lima de Albuquerque. Fala, Capiro Kids. Eu nunca havia visto esse filme e, por passar a vida inteira escutando falar dele, há 2 meses o encontrei no YouTube e decidi vê-lo.
Olha.
E dessa vez eu tô com a Paty. Gostei do filme. Sempre que ouço a frase, abre aspas, um clássico da Sessão da Tarde ou um clássico dos anos 80, espero maluquice narrativa e nada mais. E talvez por isso o filme não tenha me causado incômodo. Ele claramente é um filme de uma época e um filme de TV. Então só fui. Não me irritei com ele porque na minha cabeça ele é fantasia, muito parecido com as brincadeiras do meu filho de 4 anos, onde todos os bonequinhos dele se matam e são amigos, se socam, se esfaqueiam e depois entram num carro pra passear e cair de um penhasco, sofá, bem violento, nonsense e aventuresco. É, daí a minha teoria do Marcel, que se for uma alegoria pra uma brincadeira de criança, filmaço.
E a amizade boa é isso, é soco, esfaqueamento, se e perder depois, de carro.
Pular do penhasco. Dou um 6 de 10. Para finalizar, respondendo às dúvidas do e-mail passado sobre o David Lynch, tenho 31 anos, mesmo gostando desses filmes malucos, nunca sofri de depressão, ansiedade ou algo do tipo. Na verdade, sou o psicólogo involuntário dos mais próximos e super apoio falarem do Yorgos Lanthimos, Pobres Criaturas, porque ele é outro dodói, haha. Cara, Pobres Criaturas acho que não vai rolar, mas quem sabe. Deixa entrar nos streaming, o Marcel ou a Paty assistir. Beijo de professor na testinha suada e ensanguentada de vocês e tchau. Muito obrigado, Raul.
Tchau, Raul.
Vai daí, Marcel.
E-mail de F.
Olha aí.
Cabeça na mesa, bicho canibal taradão e um musical dirigido por um maníaco.
Caraca.
F, pela oitava vez, não iria mandar e-mail essa semana, mas eu fiquei tremendamente emocionado com o e-mail do Raul Lima no último episódio.
Olha aí, um atrás do outro hoje.
Raramente encontro entusiastas, o nosso querido diretor com o cabelo mais estiloso do cinema. Lindas palavras que me fizeram querer reassistir Twin Peaks pela quarta vez.
Olha aí, vamos fazer a ponte, apresentar os dois. Quando vê, nasce uma bela amizade.
Fala comigo.
Eu não.
Melhor, deixa pro Raul, né? Fala comigo, melhor filme de terror que assisti do ano passado. Achei bem inventivo e totalmente palpável. Jovem zoando e curtindo até da merda. Que é o resumo de jovem desde que existe jovem, né? Olha os famintos. Aqui começa a minha maldição. Primeiro filme que vi na ordem reversa. Caralho. Começou pelo... Deixa eu ver se ele fala. Que me assombra até hoje. Gosto muito do Creepers... Do Creeper, mas o 3 e 4 conseguiram destruir tudo que era legalzinho. Cara, o 4, pelo que eu vi de cena, é só chroma key, cara. É um filme da Marvel muito mais mal feito. Assisti Dançando no Escuro, do Lars, e PQP, que agonia a câmera, as músicas, o ambiente, além da história. Quem tá com a vida muito feliz e quer estragar um pouco ela, esse com absoluta certeza é o filme pra você. Então, temos que ficar longe dele. PS, comecei a apoiar vocês na Aurelo. Muito obrigado. Obrigado, F. E duas coisas me chamaram muito a atenção do Drops. Uma é a nota mais alta do Rômulo, é 3.8.
Desculpa.
E achei palpável o teu áudio sobre o filme do Drácula. E eu nem vi, mas tu me convenceu a odiar.
Tamo aí pra isso.
E PS... Só confia. PS2. Qual é o filme mais perturbador que assistiram? O meu tá entre A Serbian Film e Irreversível.
Eu vi os dois. Cara, o que mais me deixou na bad vibe até hoje foi o Dançando no Escuro, do Lars von Trier. E o que eu achei, assim, ó, mais mau gosto e... mais... Talvez perturbador. Não é que não é perturbador, é só tipo, que filme errado e escroto foi o Doce Vingança.
Cara, pra mim...
O Serbian Film... Ele até tem um porquê.
Pra mim, o mais... Assim, o que mais me incomoda até hoje, quando toda vez que eu olho, eu falei até nesse podcast que a gente gravou, é o Requiem para um Sonho. Pra mim é um filme que é...
Que loucura.
Que me deixa ruim, me deixa mal assistir aquele filme. E eu acho que de todos foi esse, cara. O que mais chegou perto dele, eu acho, depois foi o... Dos que nós gravamos aqui, foi o Sacrifício do
Sacrifício. Ah, não, sagrado. Mas eu não fui nas gravados,
não,
né?
Não, mas é que eu tô lembrando no geral, assim. Que eu acho que... O Requiem me deixa muito na merda, cara. Assiste que filme deixa muito mal. Se vingar, eu tenho que rever. Eu lembro bem pouco dele. Tenho que rever ele.
Não tem nada. O Centopeia Humana 3, Marcel.
Isso é um filme ruim, cara. Isso
ele
é um...
escroto. Ele é escroto.
Ele é escroto, mas é um filme ruim. Mas não é perturbador. Ele só é escroto, porque sim.
Próximo e-mail de Nathalie Chandrosky. Assunto: burocracia radioativa e falta de Proerd pra Kaijus. Olá, meus queridos do Sábado 14. Tudo jóia? Tudo jóia. Aqui é a Pat pra falar finalmente sobre o meu monstro.
Não fala da Pat aqui nos e-mails. Não fala da
Pat. Desculpa. Aqui é a Nath pra falar finalmente sobre o meu monstrão favorito. Até reescutei o episódio pra ficar fresquinho na memória. Era pra ter mandado e-mail sobre Godzilla semana passada, mas acabou que o outro sobre o mal que nos habita chegou atrasado e não quis mandar dois e-mails longos na mesma semana. Muito obrigado. Sou agraciada com o cinema a poucas quadras de casa, que custa só R$11 nas segundas, terças e quartas, e acabei vendo o filme depois do dia da leitura.
Que beleza.
A gente não tá muito longe, né? Que é 14,
eu acho. Acho que é preguiçoso só.
É que não é tão perto, né? Tem que gastar com Uber. Sou fã do Godzilla desde o filme de 98, que sim, é ruim, envelheceu mal, mas eu adoro e ainda assisto. Uma curiosidade, esse filme ofendeu tantos japoneses que eles se recusam a reconhecer o monstro como Godzilla e chamam ele apenas de Zilla. É tipo um primo que todo mundo tem vergonha.
Eu não tenho e isso me deixa preocupado, porque pode ser eu.
Tu não tem o quê?
Um primo que todo mundo tem vergonha, de repente.
Ah, então tu é o primo. Depois veio essa nova... Cara, que deve ser mesmo, família todo bolsonarista. Depois veio essa nova leva do Monsterverso, que eu também adoro. Meu cosplay é inspirado em 2014. Aí eu achei que era do Shin Godzilla porque ele era escurinho, marronzinho escuro. Os roteiros, na maioria, são uma bosta, mas as lutas dos titãs compensam.
Também acho.
E então assisti Shin Godzilla e amei. Já vi duas vezes. Confesso que fiquei um pouquinho triste que o Romulo e o Marcel não curtiram tanto o filme, mas foi só um pouquinho. Mas super entendo as críticas ao longa. Ele realmente tem partes arrastadas. Parece que o diretor queria que todos os espectadores sentissem na pele a burocracia revoltante e a lentidão do governo japonês.
Acho que
conseguiu. Passou. Os efeitos especiais são magníficos, a trilha sonora é épica, só sobrou muito cara de terno mesmo. Concordo com a parte sobre o filme criticar tanto o marasmo japonês quanto a afobação americana. Jogar bomba no quintal dos outros é refresco. Tudo bem que aparentemente não tinham muitas opções, mas ninguém estava levando o time de cientistas a sério. Eles nem sabiam o que fazer também. E se tivessem agido mais rápido, quando ele era só uma lagarta cracuda de zóio instalado, talvez conseguisse acabar com o problema mais facilmente.
Porque ali ele não tinha nem nome, né? Não tinha como agir.
Ataca quem?
Ataca aquilo ali, eu tô trincado.
Porra, um monstro gigante. É um filme que eu recomendo, mas entendo quem não gosta. Fui ver com meu marido num sábado de noite, semana cansativa demais, acabou que ele dormiu e agora quer ver de novo pra decidir se gosta ou não. Ele vai dormir de novo.
Mostra só os trechos do Godzilla pra ele. Deixa uma reunião. Uma reuniãozinha, daí mostra o trecho do Godzilla, depois mostra quando troca o primeiro-ministro e depois deixa o resto do Godzilla.
Mal posso esperar pelo episódio Minus One. Fui ver no cinema e tenho que dizer pra vocês que o hype é justificado.
Ai, ai, ai.
É muito provavelmente o melhor dos mais de 30 filmes do Lagartão. Isso mesmo. Lindo demais e a história é muito boa. Uma recomendação pra quem curte O Rei dos Monstros é o anime Godzilla Singular Point. Tem na Netflix e é bem interessante. É isso, seus lindos. Até mais. Vida longa ao rei. PS, por favor, não vejam... Olha que coincidência.
Coincidência
não do vejam caralho. Olhos Famintos 4. A não ser que seja numa watch party. É sequência e o filme é tão ruim, mas tão ruim, que pra vocês terem ideia, numa cena de carro, um dos atores perde um pedaço da orelha por causa do fundo verde.
Caralho. Toma mal feito.
Eu só vi o trailer e alguns reviews no YouTube. E é podre. Chega a ser criminoso de ruim. Fica o aviso. KKK.
Sabe quem é criminoso? O diretor. Daí a gente não vai gravar mais de Olhos Famintos.
Verdade, criminoso de fato. Vai daí.
E-mail de Harrison Oliveira Santos, defendendo Rômulo e outros devaneios.
Ai, me defende. Do que eu não sei, mas se me acusaram, me defende.
Bom dia, pessoal, do dia após a sexta-feira 13. Harrison Oliveira aqui novamente para mais uma enxurrada de episódios ouvidos. Antes de tudo, tenho que dizer que amo quando o Rômulo manda uma risada tão espontânea de fundo quando ele não consegue se conter perante a loucura de certos filmes.
Tem que rir para não chorar.
Mas o primeiro filme que eu gostaria de comentar é The Vest of Night.
Rômulo. Toda vez que vem um e-mail dizendo, concordando comigo ou me defendendo, esse sempre sobre esse filme. Fico feliz.
Foi um que a Paty fez questão de cagar na tua cabeça.
Né?
Rômulo, estou contigo. Filme foda. Nota 9,5. Não revi ainda.
Dá pra subir meio ponto na reassistida, hein?
Assisti logo na semana do lançamento e achei super cativante. Curto essa atmosfera parada que você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Você vai entrando cada vez mais no filme, acompanhando os personagens e se situando naquela história. Eu sou suspeito pra falar, porque também sou muito fã de jogos assim, tipo Life Strange, Beyond Two Souls, de PS4, com William Dafoe e Elliot Page. Tem o William Dafoe no Beyond Two Souls? Não sabia dessa.
Eu não sei que jogo é esse.
É aqueles... Tipo... O dos Android.
Tá.
Como é que é o dos Android? Life...
Tá, Detroit, Human, Become
Human. É, na mesma vibe.
E os de slasher, de terror também, né? Que eu não lembro. Isso. Until Dawn.
Until Dawn, é. Outro que eu gostaria de comentar e tem a mesma vibe é It Follows, A Corrente do Mal. Eu amei o filme quando eu vi.
Olha aí.
De terror mais parado, um tanto psicológico, entre aspas. O famoso Pulse Horror, KK. Hoje em dia, tenho visto só filmes de terror que tenham essa pegada. A Bruxa, Hereditário, Midsommar.
Que inveja tua.
Que eu adoro. Eu senti isso uma crítica ao podcast como tudo.
Eu me meti aqui de propósito.
Essa vibe. Eu até comecei a ouvir o episódio de você sobre It Follows, quando vi que todos os três não gostaram. Se não me engano, não te engana mesmo. Fiquei meio magoado e pulei o episódio. E ainda não voltei pra terminar.
Tudo
escuta
bem.
Escuta lá, Harrison, escute nossos argumentos, daí pode ficar puto com a gente, mas escuta os argumentos. Uns dois dedos de prosa sobre um maligno. Acho que era o maligno?
Acho que sim.
Eu fui vendo sem saber sobre o que era, embarquei tranquilamente na loucura do filme. Não lembro de me incomodar com o tom do filme ou sobre o que seria toda aquela patifaria. Adoro a palavra patifaria, eu tenho que usar mais patifaria. Mas gostei bastante do filme. Tamo junto, Marcel. Uma loucuragem de boa.
Eu não fiz. Será que a Paty faria?
Não fala da Paty, cara.
Desculpa, no... é saudade.
No episódio Lugar Silencioso, vocês comentaram sobre a experiência de vocês no cinema. E a minha foi muito boa, até. Todo mundo respeitou o silêncio, não ficaram de piadinha. Eu falo nisso, eu lembro do Midsommar. Tem algo que eu odeio, é gente que fica causando no cinema, ainda mais num filme que precisa de silêncio como esse. Aqui na minha cidade, Santos, tinha um cinema meio cult, já assisti muitos filmes lá, em que basicamente era eu e no máximo mais 2 ou 3 pessoas. Mas já vi muito filme sozinho lá. Era perfeito. Pena que ele acabou fechando e virou um filme comum.
Não ia ninguém, né? Óbvio que ia fechar.
Quando só tu indo. Quando fosse só tu, tinha que pagar 100 pila o ingresso. Em algum episódio aleatório, o Rômulo, acho, comenta sobre como ele assiste filmes. E achei...
com os olhos. Trichaves, né?
Caraca. E achei interessante dizer como eu assisto. Por que não? Se for 2 vezes, eu vou parar de ler esse e-mail. Filmes de terror eu gosto de assistir de noite, com tudo escuro, fechado e de fone. Um tempinho atrás comprei uma Smart TV, então fica bem mais fácil. Ligo meu fone Bluetooth direto na TV e fico imerso no mundinho do filme. Acaba dando um cagacinho a mais, mas é muito legal assistir assim.
É filme de fone, é uma experiência
poucas
pessoas fazem, né? Porque não é muito intuitivo, mas é sempre bacana.
As vezes que eu fiz foi sem... Eu acho que não foi pra gravar, ou foi poucas vezes pra gravar e não foi num filme impactante. Eu vou fazer uma hora dessa.
Eu fiz às vezes quando assistia no computador, na TV, mas a TV ligada no meu computador aqui no quarto.
Vou emparelhar meu fone com
isso. Mas é raro fazer isso também.
Se não der delay, eu assim. Vou fazer umas recomendações, beleza?
Beleza.
Seth Maud é sobre uma enfermeira católica que começa a ter umas brisas santas que você não sabe se é real ou não. Não é tão terror, mas é meio desgraçado. Só tem pra alugar.
Não é real, é só um filme, cara. Hoje eu tô com a corda.
Freiras toda. Não existem.
Mas é enfermeira?
The Lodge. Ah, é, eu não sei o que tava... É que é católica, daí eu me confundi, me pegou.
É verdade.
E viu como não existe? Não. The Lodge, o chalé, é basicamente uma mulher presa num chalé durante uma nevasca, junto com 2 crianças encapetadas.
Pá, eu acho que eu vi esse filme.
Aí já é um inferno.
As crianças podem ser uns amor, já é horrível.
Já é horrível. Tô brincando. É um pouco terror e muito desgraçado. Muito desgraçamento mental, tem na Netflix. Verão de 84, um meio slasher com adolescentes que se passam no 84.
É o que eu esperava.
E parece muito que foi gravado na época. É bem simples, mas com uma história boa e bem chocante. Pra alugar em várias plataformas ou assistir dublado nos streamings Runtime. A Dark Song, Vozes na Escuridão. Basicamente, uma mulher faz um ritual para falar com um filho morto e acaba chamando uns bichos que não devia, tem no Parma. É um aprendiz.
Clássico.
Né? Começa já, sabe que vai dar errado. Enfim, um e-mail gigante. Mas é isso. Amando vocês cada vez mais. Tenho muitos episódios para ouvir ainda e muitos filmes para ver e ouvir o episódio. Vida longa e próspera ao Sábado 14. Muito obrigado, Verso. Ficamos muito felizes com tá empolgado com a gente, porque a gente não tá muito mais.
Que isso?
Eu tu tô... tava reclamando das tuas.
Não, dos tua... filmes.
As reclamando das tuas obrigações.
Último e-mail da semana de Maria Benincá, uma barbaridade de filme. Olá, sabadeiros. Escrevo esse e-mail direto de um avião, dentro do qual assisti o filme Noites Brutais. É o Barbária. Além de ter ouvido o episódio do podcast, só posso dizer, preparem-se. Eu detestei o filme. Nível Patin It Falls.
Caralho,
deu zero. E estou profundamente entediado. Quero começar dizendo que esse filme não tem um plot twist decente. Só mudanças de curso que são tão aleatórias quanto irrelevantes. Plot twist bom é quando uma nova informação, que muda o sentido de tudo o que veio antes, é revelada. Tanto que a gente fica com vontade de ver o filme outra vez para poder ver a história novamente, com uma nova perspectiva. É o que acontece em Psicose, Os Outros, Sexto Sentido, Efeito Borboleta e, claro, A Ilha do Medo. Aqui nesse filme, os primeiros 15, 20 minutos do filme e o próprio plot que o trailer vende são irrelevantes. Parecem que são de outro filme. Eu nem conseguiria dar um spoiler além de os primeiros 15 minutos, não importa, não fazem diferença nenhuma no filme, desapegue. E daí quando a história começa a ficar interessante, quando ela assume a sua narrativa de verdade e que não tem nada a ver com um precário sistema de reservas que fez 2 locações no mesmo dia, ele vai lá e faz de novo e entrega mais 20 minutos de uma história merda de um cara bosta. Pra mim, é como se eu lançasse um filme com a seguinte linha. Garota conhece pessoa na internet e ao marcar o encontro descobre que as coisas não são o que parecem.
Show.
Daí quando...
Acontece muito.
Daí quando tu vai assistir o filme, tu descobre que a história é na verdade sobre um vampiro que invadiu o apartamento dela enquanto ela ia pra um date com alguém que, sei lá, mentiu a idade.
Não falou que era careca.
Ou é baixinho, tá ligado?
É baixinho demais. Nas fotos tava musculoso, mas as fotos de 15 anos atrás...
Enfim, eu só não dou nota ruim, primeiramente, porque eu não sei fazer isso. E segundo, porque o filme tem uns bons 50 minutos que se salvam. Nota 6 no máximo.
Então não foi que nem a parte onde 8 falas. Eu achei que ia dar um zero aí. Achei que tu tava espumando.
Já deu 6 vezes. Gostou 6 vezes mais do que a parte.
Não, porque 6 vezes 0 é 0 ainda.
É verdade. Matemática não é meu forte. Mas pra não dizer que eu só reclamo, gostaria de deixar registrado que ri muito com o episódio, não sei, só sei que foi assim. Compartilho do pânico do sobrenatural e do desejo de continuar cética, tal qual como o Rômulo. Por isso mesmo que tenho mais medo de ET do que de fantasma. Se um fantasma aparece pra mim, eu olho pra ele e digo, sai fora, tu nem existe, maluco. Agora, se um alien decide dar as caras por aqui, aí só dando uma de protagonista de Ninguém Vai Te Salvar. Era isso, desculpa pelo meio longo, mas estava com muita saudades, ansiosa pra pôr mais filmes e episódios em dias. Beijos e até a próxima, Maria.
Beijo, Maria. Beijo. Obrigado. Até a próxima, Maria.
Até a próxima, Maria. Tinha outra Maria que nos mandava e-mail. Tá sumida. O pior é que eu gostei do eu não gostei do final, né? Que fica uma mentirada foda. Mas eu gostei do Barbarian porque essas histórias me cativaram e me deixaram interessado. Mas também, se parar pra analisar, realmente, ela tem razão. Não leva a lugar nenhum. É só um barrigaço.
Mas
não serve pra mover o filme pra frente.
Mas eu acho que é só pra te enganar, sério. Eu acho que é.
É uma enganação injusta. É cretina, tá ligado? Tipo, ah, olha aqui. Isso aqui cretino não tem nada a ver.
Cretino final daquele filme lá.
Também.
Isso é cretino.
Então não se salva nada.
Ninguém vai se salvar.
Marcel, semana que vem vamos falar do quê?
Vamos falar de Igreja Católica de novo. Tá com pouco catolicismo no podcast.
Muito religiosos.
Vamos falar do filme polonês Ostatnia Wieczerza.
Caraca, tu lembrou o nome original.
Não, eu tô lendo agora aqui. Você pode procurar na Netflix, que é onde tem o filme, por O Monastério ou Hellhole.
É, cuidem que tem mais de um filme com o nome O Monastério. É. Então, qualquer coisa é o Hellhole.
Hellhole, de 2022.
Na Netflix.
Que babada.
É isso, até semana que vem, queridos ouvintes. E tchau!
Tchau.